Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Passo novos motivos que, nascendo uns dos outros, se avolumavam de pequeninas fontes cascatas, onde as melodias luetuavam como flu-res na torrente para se submergir em harmonias, compactas e nunca repetidas. E como aquela saudade não se contentava, a música era infindável. Algumas pessoas paravam extenuadas, mas vinham logo outras, dançava-se sempre, até que vozes ingiacientes gritaram. Bastava. O artista insaciado não ouvia ninguém. Todo curvado em elante, com os joelhos pontudos erguidos alternada antepelo o movimento dos pedais, os cotovelos magros unidos ao corpo trêmulo, as mãos enormes, ora leis não leves como plumas, ora pesadas como ferro, na brancura do marfim, ele aspirava entontecido aquela música nascida do seu cérebro e da sua alma, tal como se ela fosse um aroma intenso que o perturbasse e ainda assim quisesse absorver. Todos na sala olhavam para ele com, na vaga percepção de um mistério divino. Já nenhuma voz dizia. Bata, os lábios entreabriam em si de espanto, mas em erlêncio. Que música nova seria aquela? Onde os sons borbulhavam num fervor contínuo, marubando como a onda rompendo em remígios de aves gorjadoras. Que música seria aquela, fiar a levar de roldão, no leve compasso da vals, risos de aias, badaladas de sinos, frases de loucos e suspiros de amor? Na densa espiritualidade daquele poema, sente-se ofegar uma anciã irrequieta, humana de perfeição. O suplício de atingir arrastava-se como um desejo eterno, sem gerâncias. Pálido couso, sem sentir a fome que o dilacerava, o pianista agitava-se, transfigurado, com os olhos lacrimosos e a fronte enluarada. Dos seus dedos, fortes como raízes nodifloras, desabrochavam cachos de modulações. E ele, como se por vezes quisesse beijar o piano. Havia mais de uma hora que durava aquela valsa, e Hipólito tocava sempre, exuberante, num alinhamento místico de sonho. Tocava já sem as benecias dos primeiros congeaços, já sem os esboços fugaz e motivos em seu excessivo abandono, mas num esforço de vitória suprema, num desdobramento febril de sons que faziam do piano uma orquestra e da valsa uma marcha de triunfo. Levantaram-se todos, lívidos de espanto. A solenidade daquela loucura e a concepção de uma obra de arte e sua simultânea execução produziam em toda a gente o arrepio do gozo e o silêncio do pasmo. Arquejante, surpreendido pela magnificência da sua criação, Hipólito, desvairado, alterou o compasso, envolvendo um trecho de sonoridades amplas, numa alegoria reilória digna de uma contata. Sem ver ninguém, ele recebeu o influxo da admiração de todos. As luzes irradiavam como o sol, a atmosfera carregada de aromas entonteiam, e a fome estorcegava-lhe o estômago, fazendo-lhe escorrer pelas costas e os membros um suor de vertigem. Doa podia mais, vinha o cansaço, os jazos amoleciam-se ele, uma nuvem escura e albia pouco e pouco toldando a vista. Feliz ela reconquista, ele teimava, cada vez mais fraco, já inconsciente, com os dedos errados no teclado, de que levantava agora uma revoada de sons alucinados e confusos. Reapjexia o ritmo da valsa arrastando harmonias de acordes, nascidas ao acaso das mãos bambas. Zero auditório que o aclamara, começava a rir, ao princípio baixinho, depois mais alto, até a gargalhada franca e brutal, quando repentinamente se calou assustado. Zero rapaz da Gardene, com os olhos cheios de água, correu acudir a Hipólito, que desmaiara sobre o piano. E as horas furrançoando-a numa lentidão de relógio velho, até a décima pancada. Era noite, pela janelinha aberta do sotão isão, via-se um pedaço do céu estrelado, é nada mais. No interior, havia um lampião de querosene sobre uma mesa de pinho, um armário sem vidros, com cortinas de chita, cabides, cisnas de costura e uma ruma de caixas de papelão empilhadas num canto. Junto à mesa uma mulher maltratada, magra de olheiras os fundas e dedos calejados, curvava-se para adiante, pregando botões no camisa para o arsenal. Ao pé ela, num berço de vime, dormia regaladamente um pequerrucho, gordo e trigueiro, com a cabeça enterrada na almofada e as mãozinhas papudas abertas, espalmadas sobre a colcha vermelha. Além do tic-tac do relógio, só se ouviam os estalidos da agulha e a regirração regular da criança. A mãe de vez em quando tirava de costura o seu olhar cansado e deixava-o cair sobre o filho. Os seus olhos verdes perdiam em tão pouco o aiúco ou a névoa de tristeza que os tornava sombrios, até radiarem com a limpidez das esmeraldas sem jaca. Zero marido tardava. Talvez passasse a noite toda fora, vigiando a linha dos bons, com a sua lanterna de cores, e ela aproveitaria o tempo ara cozer e adiantar serviço, a vida tão cara e eles ganhavam tão pouco. E pensando na dificuldade de se sustentarem, lembrava-se do bom tempo em que o marido era forte e ativo, agora o desgraçado tinha só uma perna e o juízo já não era como dantes. Enfim, a Dadauela, se dai há alguns anos haver mais alguém lá ao Chiliaus. Esse mais alguém continuava a dormir tranquilamente, com as duas mãozinhas arrabertas sobre a colcha. Entretanto, a imaginação da mãe abria abrindo um caminho florido e largo através do misterioso e impenetrável futuro. Com a costura caída nos joelhos, a cabeça voltada para o berço, ela dizia mentalmente: ele é de ser bom. Há de ser amado por toda a gente. Haverá alegria nos olhos que o virem, e todas as mãos se estenderão para apertar a sua mão honesta. Meu filho, como ele é do bonito, rei de Inginal a ser caritativo. Mas como? Se nós somos tão pobres, não faz mal. Há de se arranjar um meio de o fazer dar esmolas. Será abençoado-te sim pelos felizes. Cochorou tanto hoje. Faltou-me o leite, talvez. Com esta vida e trabalho não o admira. E tão manso que ele é, pobre criança, oh, pobre. Pobre é preciso que ele seja rico para ter completa felicidade. Isso é que é de ser mais difícil.
E daí, quem sabe, não, meu?
O pensamento ficou-lhe suspenso nessa ideia. Com um suspiro de desalento voltou à costura e os seus olhos foram se enturvando. Também o marido tinha tido grandes esperanças de fazer fortuna. Também ele arquitetara castelos de ouro e cristal e deitara-se ao trabalho com amor e coragem. Também lhe era probo e digno e leal. E aí estava agora quase inutilizado, desde que a maldita machina de um trem lhe esmigalhara uma perna, mudando-lhe o seu gênio desembaraçado e viril, por aquela atual inércia, doentia e triste. Aqui está sujeita a gente de trabalho rude. Ela que, desde pequena, se mostrava tímida, encolhida pelos cantos, séria e franzina. Era quem mais lidava e com maior ânimo agora. O seu esforço seria compensado, Urum poderia levar ao fim a criação do filho. Chegaria a véu o homem, bem educado, poderoso, feliz lembrava-se de que, da última vez que tinha levado roupa ao arsenal, ouvira num bonde, entre dois sujeitos velhos e bem vestidos, uma conversa que lhe causara impressão. Falavam de pessoas de condição humilde, quase desprezíveis muitas vezes, mas cuja inteligência, ativa e voz com que farão coisas estupendas no mundo das artes, no mundo da ciência e no mundo da política. Aludiam Enio miasticamente a um rachador de lenha, que foi chefe de Estado, a um filho de um tanoeiro que chegou a marechal de França e a Princigique, um felão tecelão, isso num subterrâneo, que foi um grande botânico. E a outros assim. Essa gente toda era apontada na teoria o seu valor extraordinário, tendo alcançado, a par de grandes fortunas, o respeito universal. Enquanto esperava que lhe recebessem um número, no arsenal, erretinguido de si para si a conversa dos velhos, a tal ponto que a chamaram de distraída. Distraída. Zero que ela estava era cogitando no futuro do filho. Interrompeu de novo a costura, deu mais luz ao candeeiro, dobrou umas camisolas já prontas e recostou-se um pouco, descansando as costas que lhe doíam. Zero pequenito moveu-se, ela arranjou-lhe a coberta delicadamente para o nau.